Muito bem, vamos pensar, meditar, ouvir, aprender, continuar aprendendo sobre José. Quinta pregação que eu faço, estamos estudando a vida deste servo de Deus e aprendendo muitas coisas interessantes. É uma vida muito diferente. Foi. Vamos a Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, vamos continuar no versículo 33, nós paramos no 32, quando José interpretou o sonho de Faraó, ao mesmo tempo em que falou de Deus, que eu comentei que era importante que ele falasse de Deus para Faraó, que era o objetivo principal inclusive, e interpretasse o sonho, encontrando o faraó aflito e bastante necessitado de alguém que pudesse interpretar o sonho dele. Já falamos disso, como Deus providenciou para José ser aquela pessoa no momento certo, depois de pelo menos 3 anos preso. Mas José não parou aí no seu diálogo com o faraó. Nós paramos no versículo 32, mas continua. Ali era só a preparação para a ousadia que José vai enfrentar agora, ou vai mostrar agora, do versículo 33 para frente. Então, Gênesis 41, 33. José falando para Faraó. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para o mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta e liberdade que temos de explorá-la, de falar dela, de tentar aplicar para nossos dias de hoje, tão diferentes dos dias de José, em certos aspectos, mas em outros tão iguais, porque somos tão pecadores como no tempo de Faraó, e tu és um Deus tão poderoso quanto naquele tempo, e tu estás interessado na salvação de pessoas, tanto quanto naquele tempo também. Então são períodos distintos e ao mesmo tempo semelhantes. Que possamos ver essas semelhanças acima de tudo, porque são ligadas mais com a área espiritual, com os teus interesses, para que apliquemos e possamos viver mais de uma forma que te agrade. Em nome de Cristo te pedimos por isto. Amém. Então parece incrível que José não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas ele teve a ousadia de dizer para o rei supremo o que fazer. Então, há poucos momentos era um esquecido prisioneiro e agora aconselhando o número 1 do país. Muita ousadia de José. E o segredo da ousadia não é coragem pura da parte dele, não é arrogância da parte dele, não é outro motivo qualquer que não a autoridade da palavra de Deus para ele. Não que ele tenha aberto a Bíblia como nós hoje, não tinha na época, mas o que Deus comunicou a ele, a forma como Deus o estava instruindo, foi com essa autoridade que ele não só revelou o plano, ele diz para Faraó: eu não tenho o poder de revelar sonho de ninguém, mas Deus tem esse poder. Então ele já deixou claro isso, eu já comentei. Mas além disso agora, nessa ousadia tremenda de dar uma sugestão, um conselho para Faraó, sem ser solicitado, só há uma explicação, que era a autoridade da palavra de Deus específica para José. Tudo estava sendo diretamente revelado por Deus àquele servo dele. Que pena que hoje nós não temos uma revelação tão direta de Deus para nós, que se tivéssemos aí eu arranjaria coragem para falar com o meu chefe, para falar com o prefeito, para falar com quem quer que seja, o que eu me sentisse orientado por Deus a falar, a qualquer autoridade que fosse. Se eu tivesse uma revelação direta de Deus hoje, eu acho que eu teria esta coragem de falar. Pois é, você, se pensa assim, não está entendendo o que a Bíblia é. Não está entendendo o que a Bíblia é. Porque a Bíblia é revelação direta de Deus aos homens. A diferença é que Deus estava falando com José de uma forma direta, absolutamente direta, como falava com profetas e como falou com todos aqueles que registraram por escrito a palavra de Deus. O que nós temos aqui é revelação tão direta de Deus a cada um que escreveu, cada palavra escrita aqui, tão direta quanto foi feita a José. Não é uma revelação direta a nós, no sentido de individualmente, como José estava sendo naquela época, como Paulo foi a escrever as cartas dele e os profetas, e os que escreveram a Bíblia. Mas o que importa não é isto, é que nós temos a revelação direta de Deus nas mãos. É, pastor, mas o senhor há de convir que a revelação que José teve de Deus era mais forte, porque era uma revelação direta, dentro da alma dele. E agora nós temos a Bíblia aqui, e já é indireta. Então a revelação ali tem algo de um valor adicional, não é? Não. É não. Pensar assim não é correto. É absolutamente o mesmo valor. Absolutamente. É palavra de Deus do mesmo jeito. São idênticas as duas situações. E se assim é o caso, nós devemos ter a mesma ousadia de José ao falar do Senhor Jesus Cristo, ao falar de Deus, para qualquer pessoa, independente da importância da pessoa, independente de quem seja. Obviamente, há de se ver algumas questões de circunstâncias, de conveniências, de propriedades de se fazer isto. Não tem sentido alguém adentrar o gabinete de autoridade dizendo: estou aqui porque José falou com o faraó, então vou falar agora com o governador de qualquer jeito, e vou ter uma Bíblia na mão e vou ler a palavra de Deus para ele. Não é próprio, é esquisito, é estranho. Então, óbvio que observa-se essas questões. Mas, uma vez observadas, ainda tem muita margem, muita margem para nós adquirirmos ousadia para falar as coisas de Deus. Nós estamos muito aquém, muito tímidos. Eu tive o privilégio, alguns aqui tiveram, não muitos, de conhecer um homem que pregou para o Papa, em Roma. Falou pessoalmente com ele o Evangelho. O nome dele é Aníbal Pereira dos Reis. Era um sacerdote católico, escreveu muitos livros algumas décadas atrás, livros até tanto quanto fortes. Foi perseguido, a história dele é muito interessante, e não me lembro bem qual o papa que ele falou, se tivesse tido mais atenção, eu teria visto o ano e dava para saber qual foi o Papa. Mas não importa, ele esteve em Roma com o Papa, pediu uma audiência, e na hora lá, ele já estava convertido, antes de deixar a igreja, mas bem perto, não me lembro exatamente os detalhes menores, ele nos contou, a minha, meu pai e alguns outros, ele contou, e eu me sinto até bem importante por ter conhecido alguém que teve a ousadia de pregar a salvação em Cristo só para o Papa, pessoalmente em Roma. Pois é, nem todo mundo tem acesso a pessoas de autoridade e coisas assim. Eu sei disto. Mas fica a lição, gente, da ousadia que nós devemos ter. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos o que Deus revelou. Não sei, muitas vezes a gente acha que fica um pouco fora de contexto, ou não temos disposição, o que Deus não opera mais de uma maneira tão forte, e o tom que eu vou dar aqui hoje vai tentar ser nessa direção, de que Deus é o mesmo, o Deus que operou essas coisas aqui, é quase inacreditáveis que nós estamos lendo aqui, né? Não acreditamos porque está escrito na palavra de Deus, porque parece conto de fada. História para contar para menino dormir. E com final feliz, a história de José. Sofreu muito, depois foi recompensado e tal, mas o que vai acontecer aqui, que esse faraó vai fazer com José, é uma coisa impressionante. Mas ele fez algo mais do que apenas falar de Deus para faraó e interpretar como instrumento de Deus o sonho de faraó. Ele aconselhou em nome de Deus. Naquela época tinha alguns reis que, se você chegasse na presença dele sem ser chamado, você estava sujeito à pena de morte. Lembra de Esté? Que ela teve a ousadia de chegar diante do rei que era só marido dela. Mas ela teve a ousadia de chegar na frente dele sem ser chamada, só por isso. E ele teve que fazer um gesto, que era apontar o cetro dele, que é como ele fazia quando ele, então, permitia que a pessoa que teve esse atrevimento chegasse à presença dele sem ser chamada. E Esté foi, ele apontou o cetro para ela, então ela falou tudo, e a história é muito bonita também, muito interessante. Mas então José, um faraó desse, não tinha autoridade menor no Egito que Assuero tinha no reino dele na época? Absolutamente. Então José não apenas fala, tudo bem que ele tivesse falado, porque faraó pediu para ele falar, mas ele aconselha aqui, sempre orientado, dirigido por Deus. Aconselho. Aconselhamento, ou dar um conselho. Eu sei que aqui é um assunto muito delicado. Adultos geralmente não gostam de ouvir conselhos, mal pedem conselhos, e se alguém for dar um leve conselho, já pode ser muito, muito mal compreendido, eu sei que é delicado. Mas com sabedoria, com prudência, Deus pode permitir que você dê conselhos benignos a pessoas que não têm Cristo, não somente diretamente ligadas ao Evangelho. O que José disse, o conselho dele para faraó, não tinha nada a ver com salvação, com perdição eterna. Era um conselho administrativo, orientado por Deus. E ele teve, então, esta ousadia, sendo muito benigno para milhões de pessoas naquele conselho, por causa da fome que viria, especialmente os egípcios, mas não só. Vocês sabem quem foi que veio por causa da fome, né? Logo depois, a própria família do José, e obviamente muitas outras. Então foi algo benéfico. Esta palavra, benéfico, deveria estar na mente do crente o dia todo, desde que ele abre os olhos. Senhor, me permita ser benéfico para as pessoas, benéfico, fazer o bem, não só pregando o Evangelho. Claro que especialmente, mas não obrigatoriamente. Então, quantas vezes você pode dar um conselho para alguém, com certa ousadia até, mas de uma forma que você marque a vida daquela pessoa, que nunca vai esquecer. Você me deu um conselho um dia, sem eu nem pedir, aquilo fica. Tudo isso para um crente é oportunidade de ser benéfico, de marcar a pessoa, de talvez um dia ter a oportunidade de abrir mais uma porta agora para falar mesmo do Evangelho. Nunca se sabe. Vamos ser tão tímidos? Não. Nós conhecemos a palavra de Deus, é muita coisa isto. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. E a sua missão de embaixador, embaixatriz aqui, não é arranjar um emprego não, você sabia? Não aumentar seu salário não. Já tinha pensado nisso? Não é comprar roupa não. A sua missão nesta terra não é isto não. Se alguém olhasse de fora e fosse lhe examinar, 24 horas por dia, que hoje está perto, alguém está lhe examinando 24 horas por dia, vai ser cada vez mais, mas pela quantidade de preocupação sua e de tempo que você dedica em tudo, a pessoa dizer, bom, pelo que essa pessoa fala e pensa, eu acho que ela tem aqui uma responsabilidade muito grande, que esse Deus que ela disse que é o Deus dela, deu para ela. Deve ser aqui alguma coisa ligada com um negócio de dinheiro, com emprego, deve ser. Saúde, fazer ginástica, corpo, não sei o quê, deve ser por aí, porque é muito que essa pessoa que eu estou olhando há uma semana, 24 horas por dia, ou um mês, é muita dedicação às coisas daqui. Aí, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, e que deveríamos estar desempenhando melhor este papel. Como? Como? Ora, ajudando, sendo benéfico, aconselhando, falando o que é bom. Tanta coisa ruim tem nos rádios, nas televisões, nas internets e tudo mais, mas tem coisas boas, mas numa proporção muito menor de coisas boas. O crente está aí cheio de coisas boas na cabeça, pelo menos deveria estar, porque tem motivo para estar, porque está com a Bíblia na sua frente e ele recebeu fé do alto, para crer que essa aqui é a palavra de Deus, mas não tem uma ousadia proporcional ao papel de embaixador que tem, proporcional à fé que tem no Senhor Jesus Cristo que ele salva, proporcional ao que ele crê que a Bíblia é a revelação direta de Deus. Então, sabendo que os seus conselhos são baseados nos padrões de Deus, dê o prudência. Com sabedoria, peça a Deus sabedoria para isso. Conselho se fosse de graça, como é que se diz? Se fosse bom, não era de graça. Ô, frasezinha infeliz. Até me esqueci dela, e tão ruim. Conselho fosse bom, não seria de graça? Essa é ruim. Péssimo. Muito bem, fica a lembrança. Estou querendo mexer com vocês, aliás, nessas pregações mesmo sobre José, o fato que nós somos pessoas especiais neste mundo. José é alguém escolhido, diferente, mas para servir como padrão para nós. E houve homens diferentes, Daniel e tantos outros, Paulo, homens diferentes, Jó, que Deus tirou para nos mostrar alguma coisa, mas não é para nós ficarmos só, José. Várias vezes eu disse para algumas pessoas, eu vou falar sobre José, ih, essa é boa. Por quê? Por quê que é bom ouvir sobre José? E guarde que breve vem Davi, ih, esse aqui é bom mesmo. Por quê? Para você admirá-lo num pedestal, como se estivesse num pedestal e por trás de um vidro, numa vitrine? Então nós estamos aqui para admirar José, e depois admirar Davi, e admirar Os gigantes da fé é para isso? Não, é para aprender com eles e nós sermos como eles. Não exatamente da mesma forma, é óbvio que não. Mas a ousadia deve ser igual, a vontade de servir ao mesmo Deus deve ser igual. Quero ressaltar duas coisas voltando. Primeiro, a coragem de José. Falei um pouco da ousadia dele, mas agora eu quero falar da coragem mesmo. Se Faraó não tivesse gostado do conselho, José, na melhor das hipóteses, voltaria para a prisão. Na melhor. Na pior, vocês sabem qual seria. Era muito rápido. Mandar decapitar alguém, enforcar alguém, tirar a vida de alguém. Ele estaria correndo um perigo muito grande de vida, por ter ousado falar de Deus para Faraó e dar conselhos para ele. Detalhe, você viu o conselho que ele deu para o Faraó? Seu Faraó, só arranja aí alguém ajuizado e sábio. Epa! E eu? Seu hebreuzinho de nada, que estava preso acolá. Como é o negócio? Está mandando eu arranjar alguém ajuizado? E eu não tenho juízo, não? E sábio? Então eu sou um tolo? É coragem de José. Eu não tenho dúvida que essas palavras foram colocadas no ouvido dele, Deus, dizendo, José, mande ele arranjar alguém ajuizado e sábio. E ele, puxa, diz, senhor, essa eu não digo, não. Não digo, não, porque se esse homem, se ele acorda porque eu estou dizendo, eu estou liquidado. E tem gente muito sensível, vocês sabem disso, né? Tem gente sensível, melindroso ou melindrado, que você fez assim, olha, bom, você arranjar alguém ajuizado, está me chamando que eu não estou ajuizado. Se o Faraó fosse assim, José estava liquidado. Riscos de pregar o Evangelho sempre existiram. Uns pequenos, outros enormes. Na nossa geração, minha geração, desde que eu me converti, 30 e tantos anos atrás, os riscos foram bem pequenos. O risco era de ordem social, de você ser gozado por colegas e por parentes, e não muito mais do que isso, talvez no emprego, algum tipo de perseguição de emprego, uma faculdade, a onda de evolucionismo e criacionismo cada vez, que já aumentou muito, hoje não está mais tanto na moda, mas predomina. Aí, então, era muito, muito, na minha época, era, não precisa ter muita coragem, não, eu acho. Na época anterior, quando o Evangelho chegou aqui, começou a chegar aqui 100 anos, 80, 70 anos atrás, era bem mais. Eu cheguei a ouvir de pastores da geração acima da minha, e contar mesmo situações mesmo de perigo de vida em Cariri, em outros lugares do interior, e muitos poderiam contar daqui também, de perigo mesmo, de perseguição, de ter encontros com pessoas com paus na mão, pedra, missionário que eu conheci bem, saiu ferido num culto, levou uma pedrada perigosa, perseguição física aqui no nosso estado, 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás. E hoje o perigo é pequeno, mas se prepare, porque parece que a onda está invertendo de novo e talvez de uma maneira bem mais forte, que não seria só uma perseguição de um ramo do cristianismo na época, a perseguição da qual eu falo aqui, localizada, era do romanismo, de uma ala chamada cristã também. Mas agora vai ser diferente. Vai ser diferente. E muito provavelmente virá uma onda de perseguição. A política está muito contaminada com uma ideia anticristã, antibíblia, com esse assunto de homossexualismo, de casamento, de toda forma, e de uma liberdade exagerada de todo lado, e qualquer coisa que você acha errado, você é moralista. Então, hoje há um relativismo muito grande hoje em dia, isso trabalha contra o Evangelho, fora uma realidade que ainda não chegou aqui, mas está avançando no mundo e não sei se Deus vai querer levantar uma força para resistir antes de talvez Cristo voltar, não sei, não sou profeta para dizer. Mas o islamismo está avançando de uma maneira muito forte, muito intensa, e junto com ele radicais, terroristas, e nem todos são terroristas, os islâmicos, mas os terroristas geralmente são, e eles não têm tido reação no próprio Islã. Alguns aqui e acolá falam que não concordam, que eles são exagerados, são radicais, mas deixam agir, e vão agindo, e talvez não tenha força também para reagir, e está entrando de uma maneira muito forte, muito forte. Eu não sei qual é a geração que vai pegar isso, talvez a turma de 30, 40 anos de idade ainda vai pegar ainda uma situação de um Islã com muita força. O prefeito de Londres foi eleito semanas atrás, é islâmico, hoje. E estatísticas falam aí que em alguns anos os franceses serão islâmicos em sua maioria, simplesmente porque os imigrantes islâmicos estão aumentando numa proporção muitíssimo maior do que os próprios franceses, que não querem ter filhos. E os outros têm 4, 5 filhos. Então, demograficamente, é só projetar e rapidamente se vê uma progressão muito forte. Então, tá algo em que deixa de ser teórico se falar em coragem para pregar o evangelho. Hoje ainda pode ser um pouco, mas se prepare, especialmente se você é novo, que pode mudar este quadro, e você então pregue o evangelho. Eu aplico isso aqui de uma maneira inclusive muito pessoal nossa, que é a nossa sede, que é um lugar, dizem que é mais perigoso do que a média dos lugares em Fortaleza, que é uma cidade perigosíssima hoje, mas paciência, se Deus nos quer lá e tudo indica que sim, por mil motivos, então se é um perigo, não de islamismo hoje, mas de violência pura e simples, física, então, talvez vamos ter que enfrentar, e cada um fique à vontade, cada um tem liberdade de escolher onde quer se congregar e que tipo de perigo está disposto a enfrentar pelo fato de ser um crente, além de um cidadão hoje de Fortaleza, Ceará, do Brasil. Mas quando vier na sua mente esta questão, que lá pode ser um lugar mais perigoso do que é aqui, pode ser, sugiro que você leve isto para o lado espiritual e ore a Deus. Ore a Deus se Ele quiser lhe dar coragem para ir para um lugar assim. Espero não estar apavorando demais vocês, mas eu já vi pessoas aqui apavoradas com este assunto, e levo isso a sério, fico pensando nos pastores lá de manhã, só eles lá, os coordenadores, poucas pessoas trabalhando, estaremos sujeitos lá muito mais do que a igreja, de uma maneira total. Então, tenho pensado seriamente nessa preservação física, e onde eu tenho chegado é isto, é enfrentar, se isso faz parte da obra de Deus, de para pregar o evangelho naquele local ali, como foi orado hoje pela manhã, para ricos e para pobres. Então, vamos ter coragem. O motivo que nós temos lá é um só, é pregar o evangelho. Segunda coisa que eu quero notar aqui de José é que ele teve muita disposição de sugerir algo a alguém. Ora, José implorou aos irmãos que não o vendessem. Lembram da história? Não foi ouvido. Tentou convencer a mulher de Potifar para não seduzi-lo e deixá-lo em paz. Não foi ouvido. Tentou convencer Potifar de que ele era inocente. Não está escrito, mas a gente imagina, é óbvio. Não foi ouvido. Pediu o copeiro que não se esquecesse dele quando o faraó o libertasse da prisão. Não foi ouvido. Sabe uma coisa? Eu não falo mais nada. ninguém me ouve. Há anos que eu estou tentando alguma coisa, ninguém me ouve, ninguém ouve o que eu peço, o que eu argumento. Tão surdos para mim. Coisa interessante. Aí depois disso, José vai achar que o próprio faraó ia ouvir um conselho dele num assunto infinitamente mais grandioso, um assunto administrativo, político, complexíssimo, de proporções enormes. Imagino que José teria argumentado assim: eu vou falar o que é correto. Era correto pedir que meus irmãos não me vendessem. Claro, não ouviram. Eu vou fazer o quê? Tinha uma coisa mais correta para eu fazer do que a quantidade de vezes que eu implorei para aquela mulher lá parar com isso, me deixar em paz, parar de me perseguir, que eu não queria nada com ela, podia até ser muito bonita, mas não podia, não ia pecar contra Deus e contra Potifar. Pedi, argumentei, mostrei para ela, não houve jeito. E o próprio Potifar, tentei, implorei, eu vou ser preso de maneira injusta, não adiantou. Aí pediu lá para o copeiro, falou: não adiantou, fala mais não, nada. Não sei se eu estou forçando um pouco a aplicação aqui, mas se você deixou de falar de Cristo alguma vez, meio cansado, porque ninguém lhe ouve, eu acho que não estou forçando a aplicação, não. Você deixou de aceitar alguma forma de servir a Cristo, porque você já viu outras pessoas servindo e essas pessoas fizeram foi se desviar, e porque você já serviu também muito e continua com problemas, talvez mais do que antes, não sei, mas se você de alguma forma já se desanimou de dizer o que era certo, fazer o que era certo, pelo fato de que muitas vezes no passado isso não resolveu com você próprio, a aplicação eu creio que procede. Então não deixe de dizer o que precisa ser dito. Aqui não é uma questão mais de coragem, nem de ousadia, mas é uma questão de disposição, de falar. Pastor, eu já falei muito. Aí eu diria assim: já? Ah. Como diria um amigo meu, às vezes a gente falava uma coisa assim, desse tipo, e ele dizia: oh, que coisa, já está cansado de falar o evangelho, oh, eu já rodeei o mundo 7 vezes e nunca vi uma história tão triste. Ele gostava de dizer isso: estou morto de pena de você, já pegou tanto o evangelho, e ninguém, não, ninguém dá muito valor, não, dá não, que coisa, estou morrendo de pena de você. Não é para ter pena, é o que nós devemos fazer. As pessoas não simpatizam com o evangelho. A maior parte rejeita. Pastor, é porque é meio antipático. Meio antipático. Não é muito popular, é meio esquisito. Eu vou ser confundido com esses evangélicos daí de hoje que fazem isso, fazem cura, profecia, não sei o quê, os evangélicos esquisitos aí. Eu não quero que eu seja confundido com isso, eu não estou... Não falo nem Jesus Cristo é evangelho, nem falo mais. Não sei, você pode arranjar várias desculpas ou argumentos, vários argumentos, mas fale de Cristo. E aqui e acolá, alguns vão aceitar. Se não, para o seu próprio conhecimento, pouco tempo depois, você vai ver a curto prazo o resultado, mas às vezes... muito tempo depois, noutro lugar, noutra ocasião, você ouve falar de pessoas que se convertem, diz: ah, porque na minha infância, na minha adolescência, 30 anos atrás, noutro lugar, eu conheci um vizinho, e esse vizinho, pelo que viu, não deu em nada a pregação dele, mas ficou plantado no coração do outro lá, e décadas depois a pessoa se converte, e liga a trajetória cristã, liga ao vizinho de décadas atrás, que talvez até no céu, e achando que ninguém ouviu nada do que ele disse, ninguém ouve cor nenhuma de evangelho, ninguém quer mais saber disso, não. Não faça isto. Não faça isto. Isso é tudo que o diabo gostaria. Lhe desanimar. E se você não vai falar de Cristo, ou se os crentes não vão falar de Cristo, não tem quem vá. Ah, mas ele poderia fazer essas lâmpadas falarem dele, Cristo. Claro que poderia, mas ele não quer. Ele quer você, ele quer eu. Então, não desanime. Mesmo que o seu currículo de pregador, ou de evangelizador, ou de levador de gente a Cristo, seu currículo seja muito fraquinho, mas de todos nós é assim. Com raríssimas exceções, de todos nós é assim. E Deus quer assim, é a sabedoria dele. Não se deixe desanimar. Você não sabe quem vai aceitar. Então fique com um verbo na sua cabeça. Fale, fale e fale do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a reação de Faraó. O que que Faraó disse dessa ousadia, coragem e disposição de José? Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Para aqui. Na realidade, a reação de Faraó veio em dois níveis. Isso aqui é só o primeiro. Ele achou simpático o plano. Não só ele, mas os oficiais dele. O fato está aí, talvez ele tenha consultado, tenha perguntado o que os outros achavam, não sei. Mas está registrado aí, que não só ele, mas os oficiais dele. Finalmente alguém ouviu José. José deve ter ficado satisfeito. Até que enfim, alguém me ouviu e achou simpática uma ideia minha. E logo quem? Logo em que contexto? E a gente sabe muito bem o que é que causou a simpatia de Faraó ao plano de José. O poder de Deus no coração de Faraó. E quem é que vai causar simpatia ao evangelho no coração daquele seu vizinho, amigo ou inimigo, ou seja quem for? Quem é que você acha que vai fazer com que alguém para quem você falou seja despertado no interesse? É Deus, é o mesmo poder de Deus, é até arrogância você ficar triste porque a sua pregação não surtiu efeito. Claro, não vai surtir nunca. Se depender de você próprio, não é seu o poder. O poder é de Deus. Mas o trabalho de Deus no coração de Faraó não havia parado, não. Depois de deixar José lhe aconselhar, depois de achar simpático o plano de José, agora vem o absolutamente inacreditável, que é o segundo nível da reação de Faraó, 38 em diante. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra de Israel. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Irmãos, parece história para menino dormir. Dessas que terminam com final feliz, é tão fantástico que o menino dorme. E quer ouvir de novo. E quer ouvir de novo, e quer, conta aquela, porque o final é feliz demais, o meninozinho fica morto de alegre. E é uma história absolutamente real, com José presente, Faraó ali, do jeito que diz que aconteceu. É inacreditável, não sendo pela fé que nós temos em Deus. O homem ajuizado e sábio era o próprio José. Instantaneamente ele foi transformado no homem mais poderoso do Egito, depois de Faraó. É de ficarmos boquiabertos. Duas observações. O motivo de Faraó achar que José era o homem certo, qual foi? Que ele tinha o Espírito de Deus, e era um homem ajuizado e sábio, porque ele recebera tudo de Deus. Faraó deu o motivo pelo qual ele achou. Esse homem tem um poder aí sobrenatural sobre ele. Ele está acima. Está escrito, nós não estamos achando não, está escrito que Faraó reconheceu alguma coisa divina sobre José. Agora, vamos ser claros. Faraó era um homem politeísta. Ele cria em vários deuses pagãos. E ele provavelmente estava pensando em mais um deus. Mais um. Então não é que Faraó aqui está crendo no Deus de Abraão e tal. Não. Até este ponto aqui, pelo menos, não. Não vamos romancear a história. Então, provavelmente ele disse que ele era um homem que tinha o espírito dos deuses. E a palavra no hebraico permite tanto singular como no plural. Mas, observe que da parte de José, José sabia do Deus do qual ele estava falando. E ele já tinha dito que o poder vinha de Deus para ele interpretar sonhos. E mesmo que o faraó ou os outros egípcios tenham achado que era mais um Deus, mas José sabia que não era. E José estava então ali com a porta aberta para pregar e falar sobre o Deus do pai dele, Jacó, do avô dele, Isaac, do bisavô dele, Abraão. Então a porta estava aberta para o Deus único, Deus poderoso, o Deus de Abraão, ser pregado ali. Então é muito forte o que aconteceu aqui em termos espirituais, se não da forma como nós acharíamos espetacular, que era Faraó já está crendo no Deus único de Israel, de Abraão, no caso, Israel nem existia ainda, Israel, o nome de Jacó, inclusive, mas já vemos avançando aqui, porque José sabia de quem ele estava falando. Então, se você falar de Deus e as pessoas entenderem esse Deus de uma maneira errada, lamento muito, mas você sabe do Deus que você está falando. Então você fala de Jesus Cristo, gente muito boa, um grande profeta. Não, mas não é bem, não, não era um grande profeta, era um muito bom, não foi? Não, foi, tá. Quantas vezes você já deve ter falado de Cristo, eu já falei de Cristo, a gente fica frustrado, porque a pessoa não está alcançando, ou não está crendo naquele Cristo que eu estou falando, mas eu estou. Agora, se ele não quer crer, se ele não está entendendo e acha que eu estou falando de um bom profeta, um homem muito bom, um revolucionário, político, seja o que for, é com ele. Mas eu estou falando do Cristo que a Bíblia fala. Então, José estava falando do Deus de Abraão. Com certeza, Faraó chamava: José, venha cá. Esses deuses aí que você está falando. Com certeza, José diria, se é que não houve diálogo assim, não sei. É, seu faraó, não são deuses, não, eu estou falando de um Deus. Aliás, chamou meu bisavô. Como é, José? Chamou meu bisavô. Ele contaria a história todinha. Até aquele ponto. Esse Deus criou tudo o que existe. Então, José sabia de que ele estava falando. Então, importante, mais do que o que as pessoas vão entender do Deus que você prega, do Salvador do qual você fala, mais importante é você estar falando de uma maneira correta. Se eles vão entender errado, isso é com eles. Fica essa sugestão aí. Segunda. Aliás, observe também o interesse de Deus no povo egípcio. E Deus sempre teve interesse em todos os povos. Israel foi iniciado, o papel de Israel era exatamente para ser um canal para divulgar Deus entre vários povos. Daniel fez isso em Nabucodonosor, e muitas histórias nós vemos nas escrituras Deus fazendo isso. Então Deus sempre teve interesse. E agora nós vemos Deus com José com pé, aliás, os dois pés dentro do reino do Egito. José não buscou o seu próprio interesse. Não vemos nenhuma sugestão disso aqui acontecendo. Ele fez o que deveria ter feito. Falou de Deus, interpretou o sonho e aconselhou o faraó como Deus mandou. Arranja alguém ajuizado. Até, como falei, com certo risco. Mas Deus quis honrá-lo e fez com que Faraó o colocasse numa posição extremamente especial e cobiçada. Já pensou quantos políticos dariam para um cargo desse de José? Dá para imaginar? E por coisa muito menor hoje, qualquer milhãozinho compra aí um ministério, uma coisa assim, ou era, não sei. Mas ser o segundo, ninguém mexe um pé ou uma mão sem tua ordem, José. Aqui, a maneira de dizer, do poder que ele tinha lá. 1 Coríntios 10:24, não precisa ir até lá. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Se Deus quiser colocar o crente em altas posições, ele coloca. Quando diz para não buscar o próprio interesse, não é que a pessoa, não, eu não vou fazer nunca um concurso, de acordo com a Bíblia, porque na hora que eu passar no concurso, eu tirei o lugar de alguém. Então, eu busquei meu próprio interesse, não posso fazer concurso. Só que aí o outro também não faria, nem o outro, nem o outro, ninguém no mundo faria concurso, nunca, com base na Bíblia. Porque um concurso é buscar o próprio interesse, porque só tem vagas limitadas. Claro que não funciona essa lógica. Quando você quer ridicularizar alguma coisa, a gente pode chegar numa lógica desse tipo e puxar tanto a lógica que chega realmente no ridículo. Então, quando diz aqui ninguém busca o próprio interesse, vai estudar para o seu concurso e procure passar para valer, tire o primeiro lugar. Se você tiver uma vaga, tire essa vaga, entre nessa vaga. Ah, mas o outro tal... É, mas é a vida aí. O que isso quer dizer é: pense mais nos outros do que você pensa. Não seja tanto centro da sua própria vida. Seu egocentrismo não seja tão forte, tão presente na sua mente. É isso que quer dizer. Relaxe mais. Faça o que é correto. Faça o que é certo. E deixe Deus agir. E pense mais nos outros também. Procure ajudar os outros. Isso no mundo competitivo de hoje, que tudo é muito difícil conseguir uma vaga, uma coisa, um lugar, até para estacionar o carro você tem que às vezes dar o ré mais rápido que o outro, porque o outro já entrou, tudo é ligeiro, tudo é muito combativo hoje. E é bom o crente dar uma relaxada nisto. Deus vai lhe dar o emprego que ele quer dar. Estude, faça a sua parte, faça o que você deve fazer. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, eu posso ir lá só, diz assim, 2 Coríntios 10 e 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, falando do egocentrismo, de você pensar em si, e querer as coisas para si, e querer posições para si, e o melhor para você próprio. O mundo é muito cheio disso aqui, muito, muito, já basta. E José certamente não pensava nisto, e Deus o colocou. Então, se Deus lhe quer colocar em posições importantes, ou de destaque, ou na sociedade, ou profissionalmente, ou em termos salariais, ou de passar num concurso dificílimo, seja o que for, ele vai lhe colocar. Se ele quiser arranjar uma esposa para você, que você acha que é inacessível, chegar mesmo perto daquela moça, ele vai lhe colocar como marido dela um dia, ele vai colocar, e vice-versa. Então, deixe mais Deus agir, deixe de competir tanto. Eu quero encerrar lembrando aqui, eu quero ler ainda o versículo 40, 45 para frente para ver José em ação, mas não vou mais falar nada quase sobre isso, só para a gente encerrar aqui e continuar dali para frente. José em ação, agora no versículo 41, 45 em diante. E a José chamou o faraó de Zafenate-Paneia, um nome egípcio, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Se discute esse nome sacerdote, pode ser um servo ou um trabalhador, não é obrigado a ser sacerdote, mas pode ser também. E essa cidade de On era a cidade que era dedicada ao rei Sol. Ali era o centro da adoração ao Deus Sol. Era um povo muito, muito politeísta. E percorreu José toda a terra do Egito. José deu duro, trabalhou pesado. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então ele devia estar há uns 12 anos no Egito, já, nessas alturas. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele trabalhou duro, como vocês viram aqui, andou por toda a terra, tudo, olhou tudo. Altamente competente, altamente disposto para trabalhar. Não porque Deus revelou, porque Deus deu de colher de chá para ele ser o mais importante do Egito, e agora ele ia descansar. Não, trabalhou duro. Importante isso. E ajuntou todo José, todo o mantimento que houve na terra do Egito e durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor da cidade, de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou-o de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Alguns criticam José aqui, achando que ele esqueceu, que ele foi impressionou-se demais com o Egito e tal. Não creio. A maneira pessoal de eu ver é que ele estava bem e foi abençoado por Deus lá, estava bem lá, não é que ele parou de sofrer angustiosamente, como certamente ele sofreu logo no início, mas não que ele esqueceu completamente, tanto que nós vamos ver o final da história. Ele se lembrava de tudo, cada detalhe, esqueceu coisa nenhuma. A maneira de dizer aqui é que Deus o abençoou muito, que ele não ficou só chorando pelo passado. É isso aí. Ao segundo chamou-lhe, segundo filho, Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Observem aqui que ele honrou a Deus até nos nomes dos filhos. As expressões são egípcias, não se sabe exatamente as origens, mas o significado está aqui, na palavra de Deus. Então, duas vezes ele honrou a Deus no nome dos filhos dele. E depois mostrou como estava acertada a palavra dele, que tudo se cumpriu da maneira como ele disse. E José, então, se tornou um dos homens mais poderosos do mundo antigo. O Egito era uma potência na época. Eu quero encerrar lembrando uma coisa que a gente faz muito pouco, talvez, é orar pela interferência de Deus nos corações de pessoas, inclusive não crentes. A Bíblia fala várias vezes de Deus interferir no coração de pessoas sem Deus. Bote na sua concordância lá, terror do Senhor. Você vai encontrar várias vezes essa expressão. Deus incutindo terror em povos, em reis, em pessoas. Que Deus vai dentro do coração e ele interfere no coração. Falando aqui no coração de pessoas não crentes. Então, talvez a gente deva ser mais ousado para orar por pessoas específicas. Aqui acolá algum pede no culto de oração, uma coisa assim, uma oração pelo país, pelas autoridades e tal. Fazemos isso, mas de uma maneira talvez muito, muito, muito tímida. Então, eu próprio, me tocou isso, a minha própria vida. Por que não orar mais a Deus pelo fulano, pela cicrana, alguém de autoridade na cidade, no estado, no país? Não vamos saber como José viu na frente dele assim, provavelmente não vamos nem saber. Mas, gente, é o mesmo Deus, tem o mesmo poder. E a Bíblia manda orarmos pelas autoridades, orarmos uns pelos outros, embora eu não quero nem falar da oração pelos próprios irmãos na fé,
Mas eu acho que essa história de José deve nos animar a orarmos com fé. Dizer, Senhor, eu não vou saber a resposta, a não ser no céu, provavelmente, se essa minha oração vai ser ouvida, se não vai ser ouvida, se tu vais interferir no coração do fulano lá em Brasília, ou lá, não sei, no Palácio Tal, ou lá, tal, ou alguém mundialmente responsável por uma coisa importante no mundo, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Deus mexeu no coração de Faraó. Olha, esse milagre de Deus no coração de Faraó não foi menor do que o milagre de Deus 400 anos depois, quando tirou o povo do mesmo Egito, com Moisés na frente, e abriu o Mar Vermelho. Abrir um monte de água não é mais difícil do que abrir o coração de um ser humano duro e pecador. São milagres de naturezas diferentes. E eu diria, a natureza do milagre que mexe o coração de um ser humano é mais profunda. Exige mais poder. E a gente se impressiona muito com as coisas espetaculares que Deus faz. E se Deus fizesse uma coisa inaudita aqui na nossa cidade, no nosso país, nós iríamos ficar absolutamente impressionados. Mas não nos lembramos de orar por alguém específico, ou pelas autoridades deste país, para que Deus tenha misericórdia deles, de nós, do povo, e não vamos ver nada espetacular, provavelmente, nem ver o resultado da sua oração, mas cadê a fé para crer que Deus pode, se Ele quiser, e não precisa Ele lhe dar a resposta, dizer, olha fulano, eu atendi sua oração, viu, eu toquei lá no coração daquele ministro, sobre aquele assunto que você orou, eu mexi no coração dele às 5 horas da manhã, enquanto ele estava com insônia na cama dele. Saiba que pela sua oração, eu mexi no coração dele. E uma atitude que ele ia tomar lá, um decreto lá, ele não fez. Já pensou? A gente chegar no céu e descobrir que houve esse tipo de coisa, e você vai dizer, que tempo eu perdi. Eu poderia ter influenciado muito mais no mundo, no dia a dia do mundo. Ou dizendo de outra forma, ter sido mais utilizado por Deus, para Deus mexer com o mundo. Fica o desafio, o Deus que mexeu no coração de Faraó, é o mesmo Deus hoje, o seu Deus, o meu Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua salvação em Cristo. Tu és o mesmo Deus, e tu podes mexer nos corações. E nós temos mais ainda do que José, que foi a revelação em Jesus Cristo, que José não tinha. E nós temos, podemos falar com mais ousadia ainda, com mais gosto, com mais detalhes sobre este plano espetacular da salvação em Cristo. Obrigado por tantas lições. Que sejamos crentes mais ousados, mais corajosos e mais dispostos a falar de ti para as pessoas, sem medo das consequências, sem indisposição, sem olhar no passado que não deu muito resultado, pelo menos à nossa vista, e tendo mais fé e vibrando pelo fato de nós falarmos, não pelo fato de ter resultados ou não. Se tiver, ótimo. Se não tiver, ótimo também. Nos ajuda a sermos servos mais eficientes no nosso trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.